Falando de Livros.
Agora são 9h18. Eu tenho o prazer de conversar mais uma vez aqui no Universo Literário com Alexandre Brandão. Ele que é mineiro de Passos, terra de escritores, de poetas, mora no Rio de Janeiro, é contista, cronista, escreve para o jornal Folha Carioca e para o CP Notícias, jornais que têm circulação gratuita no Rio de Janeiro e na cidade de Passos. Fora isso, ele mantém o blog www.nuosso.blogspot.com. Sua primeira publicação foi no Suplemento Literário de Minas Gerais. Depois ele fez algumas oficinas literárias e aí daí começou a publicar. É autor de Contos de Homem, Estão Todos Aqui, A Palavra em Construção, A Câmara e a Pena, Amores Vagos, No Osso, que é um livro de crônicas selecionadas, que a gente conversou com ele aqui, e agora chega Qual É Solidão. Bom dia, Alexandre Brandão.
Bom dia, Rosalie, bom dia, ouvintes. Estamos aí para mais uma conversa das boas.
Isso, grande prazer em falar com você. Você está lançando agora em Belo Horizonte, no sábado, dia 18, esse livro, Qual É Solidão, publicado pela editora 8,5.
Isso aí.
É, a gente falou aqui do No Osso, que era um livro de crônica. Agora você chega com um livro de contos. E esse título, eu até comentei com você que é muito solitário, muita solidão, mas não é assim. Você tira de uma frase de dentro do seu segundo conto, que de certa forma traz a atmosfera do livro, mas não é tanto assim. Conta pra gente como é que você selecionou esses contos e tudo.
Tá, como eu brinquei com você, tem muita solidão, mas aqui e ali tem uns namorinhos, né?
Exatamente.
Que
apimenta um pouquinho, né,
que
as
um
histórias.
Pouco a solidão, né? Mas enfim, Rosalie, eu comecei lá com contos de homem, escrevendo contos, né? Depois eu fiz alguns livros que, bom, teve esse de crônica, o último, mas eu fiz alguns livros que eram, sempre tinha algum conto, mas tinha aquilo que eu chamei de novela.
Sim.
Que eram, talvez sejam contos mesmo, mas eram maiores, tinham mais, demandavam um pouco mais de tempo, né? Aí eu, para aproveitar um pouco, chamei de novela, mas não sei se é exatamente uma novela. E agora eu voltei ao conto nessa coisa de ser narrativas menores e tudo.
Sim.
E esse livro, na realidade, em 2000, ele já estava bem, já com uma cara, assim, pronto. Tanto é que eu ganhei um prêmio da Funarte, que era a bolsa do autor, com, assim, um grande número desses contos que estão aqui. Alguns que estavam lá deixaram de estar, alguns até já saíram antes em algum livro. Mas a maioria deles eram aqueles lá de 2000 que eu vim reescrevendo ao longo do tempo. E assim, lá naquele momento eu tive uma leitura crítica com Flávio Moreira da Costa, que me ajudou muito.
Então, eu queria você já adiantou duas perguntas que eu destaquei aqui para conversar. Primeiro sobre essa bolsa, chamada Bolsa do Autor, e depois o Flávio Moreira da Costa, que você trabalha com ele como um interlocutor, um leitor profissional. Eu queria que você falasse dessas duas coisas.
Eu acho até que esse prêmio, ele mudou o caráter dele, realmente nem sei se ainda existe, mas esse que houve lá em 2000 eu achei muito legal, porque você não ganhava um prêmio em dinheiro, você não ganhava nada disso, você ganhava um leitor.
Que legal!
Isso é genial, né? Então, e um leitor.
É tudo que o escritor quer, né?
Não é um leitor qualquer, assim.
Também.
E você podia escolher, né? Obviamente que você escolhia a Funarte. Procurava a pessoa e ela se acertava com ele. Ele que recebeu algum dinheiro por isso, que eu nem sei quanto é, nada disso eu sei.
Sim.
Enfim, eu cheguei ao Flávio, até que era um cara que eu conhecia pouco. Eu sabia que ele fazia oficinas aqui, eu já sabia que ele tinha muitas coletâneas que ele preparava, e tinha lido alguma coisa dele. Mas eu, conversando com o Nol, João Gilberto Nol, que tinha feito o prefácio do meu Conto de Homem, eu disse: Alexandre, procura o Flávio, porque o Flávio ele é isso aí, ele é esse leitor profissional e é um cara assim que vai ser um aliado, né? Vai ter aquela leitura para te ajudar, né? E foi ótimo, cara. A gente passou não sei exatamente quanto tempo, mas eu indo à casa dele e a gente discutia um, dois textos e tal, e foi bacana. E depois disso a gente se vê de vez em quando, aí o Flávio.
Sim.
E é bem bacana. Foi uma, assim, pra mim foi genial. E ó, como as coisas, ele foi bastante duro. Tipo assim, joga isso fora. Assim, não isso vale não... nada, entendeu?
Sim. Né? É importante esse feedback, né? Quando a pessoa tá escrevendo.
É
os primeiros
bom.
Trabalhos de escrita, eu acho que precisa isso fundamentalmente, né?
Eu, assim, eu sempre participei de oficinas, então eu não tenho o menor problema com alguém que me fale que é ruim, que, entendeu? Que tem que trocar uma palavra, que tem que fazer alguma coisa. Isso também é natural, é bacana, e eu normalmente até cedo, a menos, aliás, o Flávio tinha uma coisa que eu achei genial, uma vez ele me falou assim, olha, tem uma palavra aqui nesse seu conto que tá meio estranha, né, ela não encaixa muito. Agora, se você tiver algum afeto pela palavra, deixe.
Que ótimo!
É genial, né?
Uhum. É interessante essa colocação sua, porque às vezes as pessoas têm tanto carinho por aquilo que escreveu que não admitem muita interferência, né?
Não, é uma coisa complicadíssima você falar do texto das pessoas, né?
Sim.
Você mexe ali num vespeiro. E não só a literatura, assim, eu trabalho... No IBGE, às vezes a gente escreve texto técnico aqui e às vezes você sugere para a pessoa mudar uma palavra, vira uma crise, né? A pessoa, não, como é que eu vou...
Essa
trocar?
Questão da palavra é interessante, porque às vezes a palavra, pela história dela, que ela carrega no correr dos tempos,
isso.
Ela diz coisas que às vezes mudou no correr do tempo e às vezes a gente acaba empregando mal, né? Então ela diz outras coisas e é importante que o escritor saiba que aquela palavra diz aquilo que ele quer,
claro.
E mais um monte de outras coisas que estão embutidas dentro dela.
Isso mesmo.
Né?
Uhum.
E, conta como é que você selecionou esses contos que estão nesse livro, por exemplo.
Então, aí eu tinha um pouco aqueles contos lá que eu
daquela
acho que
época,
já tinha uma certa que já tinha uma certa essa unidade da solidão no sentido seguinte, eu acho que todos nós somos muito solitários, assim, como, né, mesmo o cara que está no carnaval, não sei o que, ele carrega ele mesmo, né?
Independente solidão, se é casado, solteiro ou tico-tico no fubá, né?
É, pois é, exatamente. Então eu achava que tinha um pouco essa pegada, e ao longo do tempo fui escrevendo outros contos, porque, assim, alguns eu não estão nesse livro, porque eu achei que não tinham essa pegada. Mas esse aqui eu achei que tinha, quer dizer, essa coisa assim de até encontros de solitários que às vezes não se perpetuam, né? Tem até o solitário que eu acho maior, que é o que mata, né? A parceira, quer dizer, aquele cara que não consegue conviver com essa solidão nem compartilhada.
Ou com a sua própria existência, né?
É, exatamente. Então eu fui meio tricotando essas coisas e muito intuitivamente, eu sempre faço as coisas muito intuitivamente, a ordem do livro e tal. Aí eu, obviamente, que tinha as editoras, a Flávia, a Tatiana, mas eu, quando eu mandei o livro, elas falaram, olha, eu acho que elas disseram, acho que tá legal essa ordem mesmo, não precisa trocar, faz um sentido do jeito que tá. Enfim, aí eu achei que tava bom.
Então, nesses seus contos, você fala de uma vida bem comum, né?
É.
Bem igual a de muita gente.
Uhum.
É vidas com muitas ausências, como a gente já comentou aqui, muita solidão, tem morte também.
É.
O cenário, às vezes, é a cidade grande, talvez seja Rio de Janeiro, ou talvez seja lá a sua cidade de Passos, ou uma cidade até menor.
Tem coisas assim, né?
É. O que te inspira para você escrever esse tipo de conto, esse tipo de narrativa sua?
Eu acho que...
Você é um observador, né?
É. Eu acho que essa minha mudança de Passos para o Rio, eu morei também 3 anos em Belo Horizonte, depois morei 2 anos em São Paulo, quer dizer, mas essa coisa de sair de Passos, que quando eu saí, final da década de 70, era uma cidade muito mais provinciana do que é hoje, né? Não tinha violência. Hoje é Passos é comparável às grandes cidades em termos de violência, né?
No interior está todo assim.
É, pois é.
Infelizmente.
né? Mas então, quando eu saio dali e caio no Rio de Janeiro, onde eu realmente eu cheguei aqui, tudo era muito grande para mim, principalmente aqui, que em Belo Horizonte, não, eu ainda, em Belo Horizonte eu vivia muito com a turma de Passos, né?
Uhum.
E tinha, acho que era uma característica de Belo Horizonte, as turmas das cidades pequenas se circulavam, eram os estudantes e tal, a gente não tinha muito, não se juntava muito à cidade. Mas aqui no Rio eu cheguei sozinho, então não tinha muito jeito. E aí acho que eu acabei desenvolvendo essa coisa de observar muito, assim, de olhar a vida dos outros e vendo quanto eu era distante daquilo tudo, e ao mesmo tempo tendo que me aproximar para sobreviver, quer dizer, eu precisava, né, sei lá, ter uma namorada, eu precisava ter amigos, então essas coisas foram, me chamam para a vida, né?
Uhum.
Então tinha essas coisas que eu acho que o livro, então, em muitos momentos tem isso. Tem um conto, que é um conto do cara que conta a história que ele tomou um chá de cogumelo, né?
Sim, a goiaba de Cezanne e outras imprecisões. É verdade.
Então, esse é bem essa história, né? Do cara que estava lá no interior, tomou esse chá de cogumelo, e vem, é chamado para ver o Rio, porque passou no vestibular e tal. Então, essa ida e vinda dele, uhum, né? Expressa bem...
Meio perdido, né? Na história.
Meio perdido, ele vai, ele fala que erra sempre, né? Ele,
uhum,
que ele não precisa de drogas para errar. Ah,
não
era...
sabe do tempo, ele perde a noção do tempo também.
Isso,
né?
É, exatamente. Uhum. Então, eu acho que é isso, eu sou esse sujeito que transitou entre essas duas coisas. É engraçado porque aqui eles falam que eu ainda tenho um sotaque mineiro forte. Mas eu vou em Passos e falo, pô, você não fala.
Virou
mais
carioca,
é,
cara.
Então, quando eu mudei para São Paulo, no mesmo dia que eu entrei numa sala de aula, os caras falaram, ah, é o carioca, não sei o quê. Então, eu acho que eu fiquei meio de lugar nenhum, né?
Uhum. É isso mesmo.
É, e que é bom.
É.
Eu não acho ruim, não.
É, muitos contos, voltando ao seu conteúdo dos seus contos, você fala de morte, que ela tá sempre ali à espreita. Você tem medo da morte? Xandão.
Olha, igual a música do Gilberto Gil aí, que eu não sei qual, eu não tenho medo da morte, tenho medo de como eu possa morrer, né?
Sim.
Da morte, não. Ela tá esperando a gente braços abertos.
Ela tá aí, né, aguardando.
Ela tá aí, não tenho medo. Agora, a morte, enquanto a gente é vivo, ela deixa muitas feridas na gente, né? Muita saudade e tudo, né? Tem um dos contos que eu escrevi exatamente que é da morte do meu pai, né?
Uhum.
É a primeira história que o Orfão conta, que eu escrevi logo que ele morreu. Ele morreu em 96, eu escrevi esse conto logo depois.
Sim.
Né? E aquelas histórias são do meu pai mesmo, né? Ele vendia boi, então ele saía para vender boi. Tinha histórias geniais, né? Que ele se fingia de surdo e mudo.
Que ótimo.
Ele tem um sobrinho, ainda está vivo, que jogava muito bilhar.
Uhum.
Então ele dizia que jogava bilhar e os caras ficavam... Como é que pode jogar melhor do que esse sobrinho ainda? Não sei o quê. Eles faziam esse circo todo para atrair essa
pessoa. Do vendedor, né?
É. E ao mesmo tempo, meu pai, eu hoje, olha assim, eu acho que ele foi um poeta. Só que sem escrever, entendeu?
Uhum. Vida de poeta, né?
Ele tinha uma vida de poeta. Ele não sabia ganhar dinheiro. Ele era um cara, assim, maravilhoso. E eu só fui entender isso depois, né? Se a gente soubesse que ele era poeta e eu também, talvez... tivesse tido uma...
relação melhor.
A nossa relação era ótima, mas mais fraterna nesse sentido, né?
Sim, é interessante isso.
Mas tem várias outras mortes aí pelo livro afora.
Sim, é verdade.
Uhum.
E em alguns momentos você homenageia alguns poetas amigos, por exemplo, o Alexandre Marino, que está em Brasília, eu conversei com ele sobre o belo livro Exília.
É lindo, né?
É lindo aquele livro, me tocou tanto.
É, eu gosto muito daquilo.
Uhum.
E o Alexandre Marino, na realidade, assim, o Alexandre Marino, o Marco Túlio Costa e o Antônio Barreto,
uhum,
eles são um pouquinho mais velhos que eu. Então, ele sempre foi assim, foram os caras que eu babava, né? Assim, porra, esses caras
escreve
tal, são escritores, né? E um dia eu fiquei amigo deles, aí é pra mim a glória, né?
Entrou
é um prêmio,
na turma.
Genial ser amigo deles. Eu era amigo do irmão do Alexandre Marino, a gente era colega de sala, assim, de... né? Então já tinha essa proximidade e tal. Mas essa história do Alexandre Marino é muito engraçada, porque um dia eu tava assim no e-mail, ele me chamou e falou assim, pô, Alexandre, vamos fazer um jogo? Eu falei, qual jogo? Ele falou assim, não, assim, a gente pega uns textos sobre essa questão da origem do universo, essas coisas todas, um manda para o outro às cegas, assim. Eu vou te mandar uma citação, não vou te dizer de quem é, você me manda uma e não diz de quem é, e a gente escreve um texto sobre isso.
Uhum.
Então ele me mandou essa que tem a ver com a segunda lei da termodinâmica.
É o título do livro, do conto seu.
E eu escrevi esse conto, e eu até hoje não me disse de quem é o texto que ele...
Que ele te mandou.
Isso aí, mas eu escrevi, e ele ainda não fez o exercício, ele está devendo ainda.
É, mas tem uma frase aqui que eu até risquei, que é: a desordem aumenta com o tempo.
É, e parece que isso é da própria segunda lei da termodinâmica.
É, pois é, é isso mesmo.
É, isso aí.
Meu irmão, que é das engenharias, ele fala... A lei, uma lei aí de Newton, que ninguém fala, é que tudo tende a piorar.
Mas essa
é mais fácil piorar, é mais fácil tudo piorar, porque você tem que gastar uma energia enorme em manter a coisa do jeito que está.
Exatamente.
Então a tendência dela é piorar.
Uhum. É, eu acho que é por aí essa segunda lei da termodinâmica.
Pois é. Uhum. Alexandre Brandão, você mexe muito no texto antes de publicar?
Mexo.
Mexe,
né? Assim, dessa vez eu pedi para fazer revisão três pessoas. Uma que faz todas as revisões minhas, que é minha irmã, ela mora em Belo Horizonte.
Isso além do Flávio Moreira da Costa,
ah,
né?
Sim, mas o Flávio era lá atrás, assim, claro, já tinha, porque já perdeu os acertos que eu fiz, e provavelmente são muito mais acertos, assim, de fundo, né, do que os acertinhos, assim, de português ou qualquer coisa.
Sim,
assim.
Sim.
Mas eu chamei para fazer revisão minha irmã, que ela sempre faz as revisões de tudo, meu blog e tal, ela trabalha com isso, né, aí em Belo Horizonte. E chamei a Marilena, que é uma amiga minha de 30 anos, que é daquele grupo Estilingues.
Sim.
E ainda minha mulher, a Bia, também leu. E assim, a Bia é ótima, porque ela pega coisas que eu não presto atenção, que ninguém presta atenção, assim, muito boas, né? Ela tem uma visão, assim... Eu lembro que um livro meu, depois que ele já estava editado, ela foi ler e falou assim: ah, mas essa rua aqui que você falou tá errada. Você não é nessa rua, assim, coisas que às vezes... passa despercebido.
E que pro poeta não tem importância até, né? É, mas que é interessante que se acerte.
Mas às vezes até ser errado faz parte, né?
Uh-huh,
tem uma emoção da personagem ali.
Sim.
Agora, então, as três trabalharam, e a Marilena, principalmente, que é uma amiga que a gente tem uma intimidade literária de 30 anos, ela foi muito bacana, assim, de... Ela fala assim: estou com a minha toalha, Alexandre, e vem enxugando coisas.
Uh-huh.
Então, nesse vai e vem, melhorou muita coisa. Esse conto, de onde eu tiro o título, assim, o final dele, a Marilena fala: pô, isso não tá bom. Aí eu ia lá, voltava, trabalhava, até um momento assim: pô, acho que a gente acertou aí e tal. Então foi muito bacana, assim, é nesse sentido que eu falo que eu não tenho o menor problema de rever o texto, eu não tenho, às vezes pode ser até um defeito, né, assim, ter assim, essa fidelidade ao que está escrito ali. Não, se alguém me aponta uma coisa que eu acho que vale a pena, eu abro mão até de palavras que eu tenho afeto por elas. Uhum,
dizem que o editor publica para o autor parar de mexer, né? Então tá certo, tá no caminho
não,
certo.
Pois é, eu aqui estou com um livro aqui, abri uma página, falei: já estou com vontade de tirar uma palavra aqui.
É isso então, já está publicado. Nessa edição não dá para você tirar, mas aí na
essa
outra...
carrega esse problema.
Ou não, ou solução.
Não, exatamente.
Alexandre Brandão, você vem lançar o livro aqui em BH nos próximos sábados, a partir das 11 horas, no espaço literário Letra e Ponto, que é o espaço da Dagmar, que ela trata com muito carinho e recebe com muito carinho os escritores, né?
Isso mesmo, eu já estive lá, é muito legal. A Dagmar é uma pessoa super doce, o Patrick, que está lá com ela também, bacana pra caramba. E é um lugar que é bom, que ele promove essa coisa de amigo, né? Que é um espaço...
Mas está aberto para qualquer ouvinte nosso chegar lá e também se inteirar desse grupo,
claro,
né?
Claro que está, e vai virar amigo no segundo passo, né? Botou o pé lá, vai ficar amigo, porque o lugar é aconchegante, ele chama por isso. A gente vai ter lá uma biritinha, aguinha para tomar e vai ser ótimo.
Que bacana, que bacana. Então tá todo mundo convidado.
Todo mundo.
Bacana, Alexandre. E o livro tá muito bom, viu? Parabéns.
Obrigado.
É muito bom da gente mergulhar num livro e viajar, né, dentro dele.
É isso aí. E você, a gente tem que agradecer, porque você tem um papel fundamental aí de preservar essa chama da literatura, que é fundamental.
É, quando a gente faz o que gosta também, tudo fica melhor, né, Alexandre?
É isso aí.
É isso aí. Grande abraço, a gente encontra no sábado,
que
viu?
Bom.
Parabéns.
Então tá. Um beijo, muito
beijo
obrigado.
Grande.
Um abraço a todos os ouvintes.
Ok. Conversei com o Alexandre Brandão, ele que está lançando aqui em Belo Horizonte. Olha, se você gosta de literatura, vai lá. É no Espaço Literário Letras e Ponto, que fica ali na Rua Aimorés 388. Logo depois que passa Afonso Pena, ali subindo em direção à Serra, é o primeiro, segundo quarteirão, Rua Aimorés 388, sala 501, no Funcionários. Está todo mundo convidado para bater papo, conhecer o Alexandre Brandão e outros escritores mineiros que com certeza estarão lá presentes. E a gente agora continua com... O nome do livro, olha, é Qual é a Solidão? É importante que se fale. Foi publicado pela editora 8,5, uma editora do Rio de Janeiro. Alexandre Brandão continua também escrevendo no seu blog, chama nooso.blogspot.com. No Osso é o livro mais antigo, que é o livro de crônica do Alexandre Brandão. É isso aí, vale a pena a gente ir lá conferir.
Falando de livros.